debate das 10. Muito bem, recebendo aqui nos nossos estúdios o jornalista Fernando Moraes. Puxando um rápido histórico de Fernando, todos conhecemos. Fernando disputou, foi candidato a vice-prefeito em Afogados da Engazeira em 2008, numa chapa encabeçada pela ex-prefeita Giza Simões. Em 2012, apoiou a chapa Giza Diomedes, né? E na última eleição esteve no palanque, no conjunto de forças que apoiou o atual ministro Armando Monteiro. Recentemente, né, há poucos dias, Fernando Moraes voltou a ser notícia na política local quando assinou sua ficha de filiação ao PSOL, que tem como principal liderança no estado o deputado Edilson Silva, que é deputado da oposição e que tem integrado aí o conjunto de forças oposicionistas na Assembleia Legislativa. Vou conversar com o Fernando, saber o que é que Fernando está pensando do atual quadro político, né, falar de política em Afogados também. Fernando, com essa filiação, saber quais são suas pretensões, ano que vem tem eleição novamente, o debate em breve vai começar a ser deflagrado, enfim, Fernando é o convidado do nosso debate de hoje. Eu estava conversando aqui em off, Fernando, e você dizia, rapaz, eu estava recluso, estava cuidando de minhas coisas, mas os convites não cessaram, partidos, né, abordando, perguntando sobre o nosso retorno à militância política. O que pesou mais para você aceitar esse convite do pessoal depois desse período de reclusão, principalmente após a última campanha municipal, a de 2012, que foi uma campanha que talvez você tenha vivenciado mais? Essa última você participou, né, mas você compôs um conjunto de forças, né? O seu envolvimento na campanha de 2012 me parece uma marcante, mais notória, assim como foi em 2008, quando você foi candidato. O que é que pesou mais para aceitar o convite do PSOL? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos da Rádio Pajaú. Bom dia aos ouvintes. É verdade. Depois que eu entrei na campanha de 2008, havia muita esperança ainda de que a gente pudesse chegar ao governo. Alguns fatos começaram a me desestimular. Por exemplo, a morte do Dr. Oswaldo foi um começo de desestímulo, porque ele era uma peça-chave naquele grupo. Em seguida, a morte de Dona Giza foi outro baque muito grande, né, nesse grupo que ela vinha liderando. E uma série de fatos, por exemplo, uma série de ações judiciais que nós entramos, que não lograram êxito, e muitas outras coisas que me desestimularam. E eu tinha muita coisa pendente dos meus afazeres e resolvi ficar um pouco mais recluso. Depois da eleição, é natural que as pessoas também se acomodem de forma política. Agora que estamos aí na frente de um pleito, que é no ano que vem, o meu nome começou a ser ventilado por convite, e eu quero agradecer aqui o convite feito por Itamar França e pelo deputado Edilson para compor o PSOL. O que me fez, né, voltar? Na verdade, eu não tenho pretensão política, não tenho. Mas a missão do PSOL é uma missão que me traz a lembrança do sonho, da utopia, da mudança que hoje a sociedade brasileira quer. E o PSOL é uma luz nesse caminho, certo? Por ouvir a palavra do deputado Edilson na última reunião, gostei muito, uma pessoa muito centrada, tem feito um trabalho muito duro, porque é sozinho, viajando no estado inteiro, mas a missão do PSOL é a missão que eu gostaria que fosse implementada na política nacional. Eu quero, nesse entre, Nil Júnior, agradecer a permanência que eu tive no PSDC, capitaneado hoje pelo ex-vereador Maviael. Quero agradecer de público a ele esse tempo que passei por lá, mas estou trilhando agora outro caminho, e esse caminho é o caminho do meu sonho, um sonho muito antigo. Havia uma pretensão na época que eu disputei, depois da primeira eleição que eu disputei como candidato a vice do Nangisa, de ingressar ao PT, mas com esse convite do PSOL eu preferi ficar mais isolado, e a gente vai tentar fazer um quadro de política em Afogados diferente do que existe hoje.
A gente estava conversando que, para alguns setores, o pessoal de hoje é o que representava o PT de antes, principalmente quando o PT estava na oposição. Você acaba de dizer que declinou o convite do PT, preferiu ingressar no PSOL. Você tem alguma como parte da população brasileira? Claro que há defensores do partido, do legado, da legenda, há conquistas que devem ser registradas, mas com tudo isso que está aparecendo na mídia, você também se sente frustrado, digamos, traído ideologicamente com o que está acontecendo em relação ao PT?
Às vezes eu tenho muito cuidado em falar determinadas coisas, porque eu fico um pé atrás muito quando há um interesse sistêmico da mídia contra determinado setor. Então, com relação ao PT, eu não entendo porque aqui, durante o dia, quase 100% das matérias da mídia são tendenciosas com relação ao PT. O Brasil é um país muito rico, né? Há imensos interesses internos e principalmente externos com relação a essa riqueza brasileira. Qual é o interesse que está nesses bastidores? Existe culpa, né? Existe erro? Claro, isso é peculiar, é da pessoa humana. Alguns setores do PT, naturalmente, estão aí, a justiça vai provar ou não, enfim. Eu fico muito reticente em fazer aquilo, porque admiro muito o PT, acho que o Brasil avançou demais socialmente. Hoje não se fala em miséria no país, não, os setores da miséria foram reduzidos drasticamente com essa política. Enfim, eu prefiro trilhar e seguir uma linha filosófica que era do meu avô, que ele dizia, trabalhador tem que votar em trabalhador. E eu sigo nesse rumo. Claro, eu prefiro, antes de uma decisão de voto ou de permanência em determinado setor ou partido político, de ter em mim uma determinação, a questão ética. Eu não vou abominar a questão ética nunca. Então, a minha permanência no PSOL também é sedimentada nesse perfil.
A gente, eu estava conversando hoje na abertura do programa que do que a gente vê com o PT, você falou da mídia, e é fato que a gente percebe alguns setores. Hoje mesmo eu li uma matéria indicando que um ex-diretor de empreiteira teve encontro com gente ligada ao PT, mas teve encontro com o PSDB também, teve encontro com outros setores e às vezes não se dá o mesmo destaque. Quando você fala em setores da mídia que aparentemente tem de fato uma campanha deliberada. Agora, uma coisa que me parece, Fernando, não sei se você concorda, eu já disse isso aqui mais de uma vez, é que a gente está discutindo no plano nacional muito essa coisa de nomes, não é Dilma, não é Aécio, mas está discutindo menos o sistema, quer dizer, a gente avançou pouco na reforma política, né? E eu acho até que a sociedade, eu falava hoje na abertura, que ela se mobilizou na hora errada, porque junho de 2013, depois a gente teve a Copa, teve aquelas mobilizações em junho, mas esse seria um excelente momento para a pressão da sociedade, com esse Congresso que foi eleito no ano passado, para tentar emplacar uma reforma política verdadeira. Já está tendo remendos em roupa velha que não vão resolver muita coisa. Quer dizer, o problema, claro que há de se investigar e se averiguar o que está errado em relação a alguns nomes, mas o sistema, ele induz, ele leva quase todo mundo para a vala comum, infelizmente, né?
Seria hipocrisia da minha parte, eu até diria da nossa parte, dizer que o que ocorre, o que ocorreu na Lava Jato, não está ocorrendo com os demais partidos. Eu, sinceramente, não acredito nisso. E se a justiça não estiver acreditando, ela está colocando um pano aí para se desvirtuar dessa questão. Isso é uma situação sistêmica. É um vício, né, do histórico. Corrupção é um vício histórico, e aí entra o perfil do PSOL. Né? Eu li em parte ainda os estatutos e acredito que o PSOL hoje é um caminho, não seria muita pretensão dizer que seria uma solução, mas é um caminho, né, para a gente conquistar uma liberdade com relação a essa questão essa questão, inclusive no combate direto à corrupção. Isso consta lá dos estatutos dele.
Agora, o Edilson, esse projeto de filiação, o partido tem projetos para 2016, muito claros, inclusive de ter candidatos próprios em algumas cidades. Você colocou que a princípio não tem pretensão, certamente deve estar falando também em projetos como candidato, já deixando claro que eu percebi na sua fala que você tem identidade ideológica com o projeto,
isso,
né, mas não necessariamente de ser candidato. Como é que vai ficar com a pressão que você deve receber desses setores do pessoal, do próprio Edilson, que deve ter conversado já isso, de outros setores, para que o partido marque posição na política local?
Veja só, foi interessante essa reunião, porque no momento que eu participei da reunião, ouvi mais do que falei. E ouvindo, você detecta algumas situações em que você, daqui para frente, não vai concordar. Eu, pessoalmente, não concordo. Então, por exemplo, há candidatos, pretensos candidatos a vereadores, que, quando chegam num partido, já pensam que o deputado está ali porque ele pode financiar ou autofinanciar sua campanha. Isso é uma mentira? Não é. Né? Isso ocorre só no PSOL, isso ocorre em todos os partidos. Então, eu sou contra isso. Esse financiamento, essa briga do poder econômico e o político. Esse financiamento do poder econômico sobre o poder político. Então, eu prefiro caminhar, sonhar que eu possa amanhã ser um candidato, ou se for candidato, que não seja dependente do setor econômico. Na hora que eu firmar essa dependência, eu sou subordinado ao poder econômico. Então, eu tenho que firmar acordos por detrás de porta, e esses acordos geralmente terminam dando no que dá. Não é verdade?
Então, a princípio, você não tem disposição de disputar candidatura?
Não, eu recebi um convite de Itamar, estou filiado ao PSOL hoje. Né? Agora, a discussão de uma possível candidatura, ela ainda é embrionária, tem outros nomes no partido. Eu prefiro que esses nomes sejam colocados para a disposição da sociedade. E, enfim, seria num caso de uma pesquisa que a gente possa fazer, né, de que o pessoal possa evoluir. Eu não quero aqui pretensiosamente chegar a dizer, não, nós vamos entrar numa candidatura para disputar uma eleição, no termo mais vulgar, pau a pau. Uhum. Na verdade, eu não teria essa coragem, porque fazer um enfrentamento aqui em Afogados da Gazeira, você teria que ter os bolsos recheados, e eu não tenho.
Você acabou falando nisso, o PSOL, uma candidatura do PSOL hoje em Afogados, como nos outros partidos, ainda é encarada como uma candidatura para marcar posição política, que enfrentaria aí, certamente, uma polarização, ou, digamos, um sistema que, como você falou, não é fácil para um partido como o PSOL enfrentar, né? Porque estamos falando de grupos políticos que podem... A gente viu isso acontecer com o Jair, a gente viu isso acontecer com o Júnior Moura. Ainda assim, independente do seu nome, está na discussão. Você acha que o partido tem que ter uma candidatura mais ideológica, de marcar a posição mesmo?
A nossa preocupação, a minha principalmente, por isso que ela se coaduna com o perfil do PSOL, é a qualidade. Nós não estamos preocupados com a quantidade. Então, se o PSOL lançar um candidato e esse candidato só tiver 100 votos, esses 100 votos, tenho certeza que serão multiplicadores para na outra eleição ser 200, para na outra ser 400, enfim, mas que sejam votos qualificados. Não adianta você entrar numa campanha para fazer a mesma coisa. A mesma coisa se faz aqui secularmente. Então, não é isso que eu quero. Eu estava dizendo a você que a utopia é típica do ser humano, é pré-histórica e é o sonho. Se eu tenho um sonho de mudar as coisas, não é fazendo a mesma coisa. Mesmo que esse objetivo não seja imediatamente entendido pela sociedade.
Fernando, você tem acompanhado, obviamente, você é um cidadão que reside aqui. Como é que você está vendo o governo do prefeito Patriota? Você tem emitido juízo sobre isso? Qual o seu posicionamento?
A visão que eu tenho é apenas essa de acompanhamento através de mídia. Não tenho conversado com o Patriota recentemente. Tenho minha admiração pessoal por ele. Politicamente, a gente vai trilhar num caminho diferente. Vejo posicionamentos contra e a favor dele hoje. Acho que ele está com um objetivo bem maior. Né? A campanha que ele faz hoje, a política que ele faz junto, inclusive, à MUP, é uma campanha com outros objetivos. Me parece que ele quer ser candidato a deputado federal, talvez. Seria uma coisa interessante para a região, né, esse objetivo que ele está tendo. Agora, a condição política dele hoje é medida em relação, me parece, ao governo anterior. Sempre que alguém vai criticar ou elogiar a Patriota, está sempre fazendo um comparativo com a gestão anterior. É o que eu tenho observado. Não tenho conversado nada pessoalmente com ele. E eu tenho a impressão de que esse embate, né, essa disputa não está apenas na boca das pessoas. Eu tenho a impressão que internamente essa disputa está ocorrendo.
Você diz a disputa de espaço entre ele e o ex-prefeito Otton?
Exatamente, exatamente. E acredito que esteja ocorrendo também de forma partidária.
Uhum. Como é que você vê os rumores, como jornalista, como analista que você é, como ser pensante, como é que você vê os rumores de que de um possível ensaio de que Totônio migre para a oposição?
Será talvez um feito interessante na política de Afogados, repetindo o que foi na anterior. O PT já lançou um candidato, Jair Almeida, né? Foi um embrião, nunca se sustentou assim uma terceira via, e o PT me parece que tem essa pretensão. Há uma possibilidade, ainda que remota, mas uma possibilidade de uma coligação entre o PSOL e o PT aqui em Afogados, que isso pode dar um outro quadro, né? Até lá a gente espera também outras agremiações políticas que se venham juntar a esse grupo. E aí seria interessante a gente ter um embate em três vias ou mais, né? Porque quanto mais candidatos, as pessoas têm mais condições de comparar e escolher.
Você é procurado, tem conversado com setores que hoje militam na oposição, como os vereadores Zé Negão, Vicentinho, Antonieta, Renon. Você tem tido contato ou não?
Não. Interessante, nessa ala ninguém fez contato comigo. Os contatos que têm sido vinculados, que têm feito, as pessoas que têm me procurado são mais ligadas ao PT, que até certo tempo a gente havia um acordo de que eu poderia ir para lá, e agora o PSOL, né? Então, partindo do princípio que a gente pode agregar forças, e o meu pensamento hoje está bastante ligado, bastante sincronizado com o perfil do PSOL, eu preferi ingressar no PSOL.
E que avaliação você faz da oposição que é feita em Afogados? Você avalia positivamente, né? A gente fala muito, né, e você já falou, da dificuldade que é normal de reagrupamento, de reorganização de oposição depois de perder uma referência como era a ex-prefeita Giza. Como é que você acha que a oposição está saindo aqui?
Olha, Dona Giza, depois do falecimento dela, a gente pode ter uma parada para fazer algumas avaliações. E eu fiz uma coisa com bastante intimidade. Dona Giza não preparou uma liderança para permanecer, nem durante o período que ela estava no comando, e infelizmente isso depois da morte dela. Então a oposição ficou acéfala, né? Algumas pessoas tendenciando a encabeçar uma liderança, mas ainda está acéfala, não há uma condução uniforme, né? Pode ser que agora, com a aproximação da eleição, esse grupo se aglutine, né, e escolha um caminho. No momento, eu acho que está meio perdida.
Bom, eu vou chamar o intervalo. Tem perguntas já chegando para Fernando. Aqui, o Arthur pergunta a Fernando se Fernando acredita que a oposição em Afogados poderá ter êxito. Qual o nome forte seria, na opinião dele? Tem aqui pergunta de ouvinte, o Reinaldo, pela internet, dizendo que Fernando tem pregado uma política diferenciada, mas disse que o PSOL, em que pese ser um partido com essa linha, mas ele reclama que o Itamar tem oscilado muito de partidos, a cada eleição teria um partido. Está reclamando aqui o Reinaldo, vou pedir para o Fernando pontuar. Quem tiver mais perguntas ou observações, telefone, internet, zap, zap, vai para o intervalo. Na sequência, mais perguntas a Fernando Moraes, nosso convidado no debate.
Dia conclusivo, mas há uma tendência em que a terceira via ou a oposição possa lograr êxito, não sei se para ganhar a eleição, mas pelo menos para evoluir os votos, né? Eu acredito que, em relação à questão de lideranças, isso é que me deixa preocupado com relação à oposição. Não me parece que tenha ainda alguém que possa centralizar, digamos, comparando com as duas lideranças importantes que faleceram, que era o doutor Oswaldo e a dona Giz. Eu acho que não há, no momento, alguém que possa substituir esse lugar no nível que estava a oposição até o dia que ela faleceu.
Uhum. Ana Maria pergunta: o que você acha da aproximação de Danilo Simões com Patriotas? Acho que ela faz referência a um fato recente. Danilo estava no camarote da prefeitura durante a Expo Agro e houve muito burburinho desse encontro. Ela pergunta se você vê chance dele na vice de Patriota. Eu vou agregar a pergunta, né? Você teve historicamente contatos com Danilo, né? Você acha que Danilo tem alguma disposição de militar politicamente a curto prazo?
Eu acho que não, Nil. Eu não tive contato com ele. Inclusive, desde a morte da dona Giza, houve duas ou três reuniões, das quais eu não participei, não fui convidado. Enfim, não tive contato com ele. Agora, veja só, quando vai se aproximando o pleito político, todo tipo de informação e de boato, digamos assim, começa a circular. Eu me lembro que houve um sepultamento de uma pessoa em Afogados, e nesse sepultamento eu caminhei o trajeto quase todo ladeado por Patriota, né? Então, no outro dia, havia esse questionamento: eita, Fernando já está com Patriota. Na verdade, o que eu vi foi o que a mídia publicou, uma imagem de Danilo conversando com Patriota, e que talvez isso não signifique politicamente alguma coisa. Até porque ele, me parece que ele é coordenador de um banco no estado inteiro, e ele talvez não deixe essa função hoje para fazer uma disputa política, que seria um risco muito grande para a vida profissional dele. Acredito que ele não vá compor, pode compor de forma política, apoiar tudo, mas para ele disputar a eleição, acho meio difícil.
A pergunta do Reinaldo Soares, ele disse: como é que você fala em fazer um projeto político diferenciado, o pessoal tem tido essa proposta, mas ele diz, reclama que com Itamar no comando, Itamar, diz ele, muda muito de partido a cada eleição. O que é que você diz aí? Aliás, o Reinaldo está perguntando isso. Tem também aqui Altair Lima também dizendo como fica essa questão de ser comandado, de estar num partido que é comandado pelo Itamar França. E a Maria Lourdes Lima também fazendo uma análise parecida.
Altair, quem mais?
Altair Lourdes, quem fez a pergunta mesmo sobre essa questão foi o Reinaldo Soares.
Veja só, Reinaldo e os demais, essa questão de alternância de partido, embora não seja aceito pela sociedade, mas é uma coisa que não é ilegal, né? Eu citaria por mim. Eu já transitei no MDB, foi minha primeira filiação, quando só existia Arena e MDB, depois fui para o PSDB, fui presidente do PDT, estive no PSDC e agora estou migrando para o PSOL. O que não deve alterar, eu acho que é a conduta individual de cada um, a conduta ideológica. Eu acho que mesmo permanecendo nesses partidos, principalmente na época do PSDB aqui em Afogados, a minha busca na época foi a derrubada de um momento político, que não se logrou isso naquele instante, mas o objetivo só foi para essa finalidade. Naquele tempo eu não tinha ainda a preocupação de, por exemplo, quando entrar no partido, pegar um programa do partido e saber o que é que o partido quer com relação à sociedade. Hoje estou mais maduro, estou mais pensativo e raciocinando mais para decidir nessas questões. Itamar me parece que acompanha da mesma forma esse caminho. No momento em que ele escolheu o PSOL, me parece que houve também um amadurecimento da parte dele, em que a gente sonha, né, em realizar aquelas utopias, aquelas coisas que a sociedade está pretendendo, que é a mudança do quadro dessa forma sistêmica que a política está sendo conduzida no país. Eu acredito, meu amigo
Reinaldo,
que embora não haja legalidade, a gente sabe ilegalidade, eu acho que a sociedade não aceita essa alternância, mas enfim. Eu até me sinto um pouco culpado por essas alternâncias, mas é um sistema que a gente convive com ele. Já se cogita, por exemplo, hoje, que o ex-prefeito aqui já está migrando para o PMDB, ouvi uma conversa já hoje. Enfim, isso é parte dessa forma política que o Brasil tem, que a gente espera até que possa se alterar daqui a uns anos.
Você falou um pouco mais, né, Edilson Silva. Como é que você está vendo a questão do mandato, que a avaliação faz do mandato dele, que tem sido um mandato ligado aí a um bloco de oposição, e o governo Paulo Câmara? Você pode emitir algum juízo sobre o governo? E que avaliação faz da atuação do Edilson?
Olha, eu não conhecia bem o Edilson até essa reunião que houve. O meu conhecimento dele era apenas através da mídia. Mas me surpreendi. Edilson vem fazendo um trabalho, um sacerdócio, é o que ele chama de política, e eu acredito que política é isso. Político não é meio de vida, né? E algumas pessoas acreditam que a política você faz para uma realização pessoal, é um meio de vida, né? E o Edilson tem assumido esse sacerdócio sozinho no Estado, viajando diariamente de Recife a Petrolina, a Afrânio, tentando fortalecer o partido em cada cidade. E as posições de Edilson hoje são as posições que intimamente eu sempre tive, né, de mudar para uma sociedade completamente política, completamente diferente da que é a brasileira hoje. Por isso a minha admiração. A relação dele com o Paulo Câmara, ele também me deixou claro. O pessoal não tem a política do toma lá da cá, né? Então, é do perfil de oposição do pessoal não fazer essa política, né? Se eximir completamente do governo, porque a gestão, a posição do executivo é um e a do partido é essa que está no estatuto. Por isso, segundo ele, já foi oferecido pelo governo do estado cargos para o pessoal, mas o pessoal não aceita. Então, na hora que aceitar, ele vai ficar subordinado à política do governo, e isso o pessoal não quer.
E o governo Paulo Câmara?
Minha avaliação? Olha, tem tido alguns transtornos. Nessa questão da educação, ele foi infeliz, né, na medida em que propagou um reajuste para os professores na ordem de um salário mínimo aí de R$4.000, me parece, na campanha. Na época eu já dizia que ele estava enganando. E a reação está essa aí. Hoje nós temos uma greve seríssima no Recife, já é a terceira ou quarta. Não sei se tem relação com o governo do estado ou é com o governo municipal. O fato é que as coisas não estão com aquela imagem benéfica que havia na época de Eduardo Campos. Me parece que há alguma dificuldade no governo dele.
E o governo Dilma, que análise você faz? Você falou um pouco da questão política, de que há uma campanha de desmobilização, mas essas dificuldades que ela enfrenta também no campo econômico, nesse segundo governo, você acha que são naturais? Se consegue se reverter isso?
Nil, eu não quero dizer, não vou dizer aqui que não haja dificuldade econômica no país. Agora, eu estranho a campanha que se faz 24 horas na mídia nacional, né, negativando o governo Dilma e negativando o partido que ela está associada. A riqueza do Brasil é uma riqueza imensa, né? Os interesses sobre a Petrobras não são só nacionais, são interesses externos, né, que vêm de outros países. Você vê o que ocorreu no Iraque, os interesses dos americanos lá no Iraque. Enfim, eu fico muito com o pé atrás com esse oba-oba todo, né? A oposição parece que achou que o resultado da eleição não concluíram ainda a contagem dos votos e acha que não perdeu a eleição e fica diariamente fazendo esse discurso negativo contra a presidente Dilma. Eu acho que é um momento de dificuldade, mas em todo momento de dificuldade há ajustes, né? Eu, particularmente, dentro da minha casa, por exemplo, subiu a energia elétrica. Todo mundo vai falir porque subiu a energia elétrica. Eu cheguei na minha casa, ligava, digamos, porque você estava num equilíbrio financeiro razoável, você tinha nem ligava porque tinha 10 lâmpadas ligadas na minha casa. Na hora que houve o aperto e aumentou a luz, eu fui na minha casa e desliguei metade das lâmpadas. Pronto, acabou. Ficou mais ou menos, a conta da luz ficou mais ou menos igual. Enfim, eu acho que todo mundo tem que botar o pé no chão, ajustar, né? O objetivo, o que eu admiro na presidente Dilma é que ela continua dando a liberdade para as pessoas se expressarem, né? Há um avanço na questão social que em nenhum outro governo houve, né? E a gente tem que respeitar isso, né? E eu espero que nós ainda estamos no primeiro governo dela, no primeiro ano de governo, é o segundo mandato, mas no primeiro ano de governo, faltam ainda 3 anos, há tempo suficiente mais para ela ajustar a economia.
Fernando, para a gente fechar, concluído esse seu processo de filiação no PSOL, o que a gente pode esperar do Fernando Moraes até o processo de 2016? A gente estava conversando também no intervalo, você falando de sua paixão aí pelo campo, por atividades ligadas à sua área na zona rural, que estava com algumas experiências e está se identificando muito com isso, mas vem aí esse processo político que chega à porta e você sempre foi procurado. O que se pode esperar da postura que o Fernando vai ter até 2016?
Eu não posso dizer nem que sim, nem que não, que serei candidato. A política, ela muda repentinamente. No momento, eu não seria candidato. Eu estou preocupado em exercer e colocar em prática o perfil do pessoal em Afogados em Gazeira. Eu li e ouvi, li o estatuto do partido e ouvia disso. É o que eu gostaria que acontecesse. E se a gente puder mudar uma pessoa, um pensamento, eu me lembro muito de um provérbio árabe que diz assim: se você mudar uma pessoa, você muda um mundo inteiro. Se eu mudar uma pessoa em Afogados, eu penso que estarei mudando um mundo inteiro, até porque cada pessoa é um mundo. E como a política nacional não é muito diferente da política local, há falhas sistêmicas, a gente vai tentar inicialmente fortalecer a filosofia do PSOL. Primeiro, o partido tem que sair do gabinete. O partido tem que ir às associações, à sociedade, discutir com ela o seu problema. Discutido o problema, descoberto o problema, vamos para as decisões políticas a nível de partido. Só assim a gente vai conseguir alencar dados para poder disputar com conhecimento uma eleição. Se eu não fizer isso, eu estaria fazendo exatamente o que os outros fazem.
Ora, é utópico demais o projeto do pessoal, na sua opinião, ou ele é possível?
Tomara que seja utópico demais, né? Porque o sonho quanto mais a gente sonha, mas a gente tem esperança, e eu tenho esperança que as coisas mudem, e se a gente puder mudar ela com brevidade, melhor ainda.
Fernando, quero agradecer a sua presença, a sua conversa conosco, partilhando um pouco de suas ideias, né, para a gente entender bem esse seu momento pessoal, político, né, após a filiação no PSOL. Quero agradecer mesmo sua participação, e a gente vai continuar conversando, estamos aqui à disposição. Muito obrigado.
Eu que agradeço, bom dia a todos.
Final do debate.